Boa tarde. Declaro instalada a quarta sessão ordinária da quarta sessão. Cumprimento os eminentes colegas, desembargador André Necacciallo, desembargador Nino Toldo, desembargador Hélio Nogueira, desembargador Ali Maslum e hoje, de modo especial, a nossa querida amiga, desembargadora Renata Lotufo, que vem lá da primeira sessão para compor quórum, atendendo gentilmente à solicitação da presidência. Seja muito bem-vinda, nós todos lhe agradecemos muito essa intensa gentileza. Cumprimento também o Dr. Blau Yassine Dalu, procurador da República, que estará conosco nesta tarde. Cumprimento os senhores advogados, advogadas, estagiários e as partes que porventura estejam aqui conosco. Sejam todos bem-vindos. Cumprimento com a satisfação de sempre os nossos funcionários e funcionárias da secretaria, dos gabinetes, do som, da vigilância e da copa, sem os quais nenhuma sessão se realiza nesta corte. Eminentes colegas, as ausências justificadas, desembargador José Lunardelli em férias, desembargador Fausto de Santos participando de um evento atinente à matéria criminal, Dr. Paulo Fontes em dia de compensação e o Dr. Maurício Cato em gozo também de férias. Encaminhamos aos gabinetes de Vossas Excelências a ata da sessão do dia 18 de abril, então eu indago se existe alguma impugnação. Não existindo, dou a ata por aprovada. Relação de feitos que ficam adiados. Itens 4 a 7, Dr. José Lunardelli. O item 1, relator o Dr. Necacciallo. Dr. Ali Maslum, aqui aparece o impedimento de Vossa Excelência confirma?
Confirmo, presidente.
Pois não. Então, este item fica adiado por falta de quórum. Item 22, relatoria Dr. Ali Maslum, aqui consta o impedimento da doutora Renata Lotufo. Vossa Excelência confirma?
Confirmo.
Adiado. Item 29, relatoria do nosso desembargador Hélio Nogueira. Aparece aqui impedimento do doutor Ali. Confirma, doutor Ali?
Confirmo também.
Adiado. São retirados os seguintes feitos. Item 27, retirado por indicação do doutor Ali. E o item 32, retirado por indicação do doutor Hélio. Vossas Excelências confirmam? Pois estão então retirados. Indago do nosso querido representante do Ministério Público Federal se Vossa Excelência ratifica os pareceres já oferecidos, sem embargo de se manifestar sempre que entender necessário.
Perfeitamente, presidente.
Pois,
Ratificados.
muito obrigado. Também indago do nosso desembargador Nino Toldo se ratifica as revisões que foram outrora realizadas pelo desembargador José Lunardelli e que Vossa Excelência reviu.
Ratifico, senhor.
Pois não. São os itens 2 e 3. Da mesma forma, indago do nosso doutor Hélio se ratifica as revisões que foram outrora feitas pelo doutor Maurício Cato, item 8, né? E que Vossa Excelência reviu. Confirma?
Ratifico.
Pois não. Ratificados. Então, vamos começar com os feitos de sustentação oral. Nós temos duas presenciais e uma por videoconferência. Começando pelo item 2, PJE, revisão criminal 50.28.632. O relator é o nosso querido desembargador André Nacacciallo e apresenta-se para a sustentação oral o Dr. Glauco Gumerato Ramos, que eu peço que assuma a tribuna da sustentação oral. Indago do eminente relator se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório.
Sim, senhor.
Se os colegas estiverem de acordo, também o doutor procurador e o senhor advogado, nós passaremos a palavra diretamente. Pode ser assim?
Perfeitamente.
Pois não. Doutor Glauco, Vossa Senhoria tem a palavra para a sua sustentação oral. Boa tarde.
Boa tarde, senhor presidente, eminente relator, ilustríssimo procurador regional da República, demais integrantes desta quarta sessão. Trata-se de uma revisão criminal cujo autor é um delegado de Polícia Federal aposentado que teve uma condenação, sofreu uma condenação em primeiro grau e essa condenação acabou sendo minorada pelo TRF3, porém, confirmou-se a sentença em seus efeitos. E a sentença de primeiro grau, só rapidamente o fato foi que esse delegado de polícia federal, ele, por questões administrativas, ele acabou sendo compelido administrativamente a entregar as armas que ele tinha, que ele mantinha com ele. Ele, à época, passava por algum tratamento de ordem psicológica, conforme está demonstrado nos autos. Ele, então, devolve a sua arma funcional e mantém consigo a arma de sua propriedade, uma Glock 9mm, devidamente registrada. Delegado da Polícia Federal, que pela legislação federal do Brasil tem autorização para portá-la, e ele optou por ficar com essa arma. Qual foi o motivo dessa opção? À época, ele vinha sofrendo ameaças de morte do ex-marido de sua atual esposa, casado já há mais de 10 anos. À época, a sua esposa era havia separado recentemente dessa pessoa e essa pessoa é primo desse delegado federal aposentado, hoje aposentado. O seu primo, policial civil, do DENARC, sujeito que também andava armado, havia lhe ameaçado de morte por conta desse problema de ordem pessoal que, como diria Evandro Lins e Silva, é um drama humano, demasiadamente humano, que ele se viu envolvido e ele, então, opta por ficar com essa arma. O segundo motivo que também o leva a isso, por razões óbvias, ele não foi afastado de suas funções. Ele permaneceu na ativa. Ele permaneceu trabalhando como delegado de Polícia Federal e, à época, coordenando a delegacia da Polícia Federal à beira da Raposo Tavares. Lembremos que ele é de Sorocaba. Então, ele continuou no ostensivo policial, continuou cumprindo as suas funções e isso, naturalmente, fazia dele uma presa fácil. Não apenas por ser um policial federal que continua na ativa trabalhando, como também o fato dele ter sido ameaçado de morte. A sentença faz menção, a sentença que depois foi substituída pelo acórdão rescindendo, a sentença faz menção que ele não teria comunicado isso para ninguém, que essa questão da ameaça ele deveria ter corrido atrás dos canais competentes para poder vê-la resolvida, mas o fato é que há demonstração nos autos e esse documento foi juntado na revisão criminal, isso nos memoriais que eu submeti a vossas excelências, eu indiquei as páginas respectivas dos autos onde esse material se encontra, ele já havia, entre aspas, pedindo socorro para o MPF, fazendo menção a essa ameaça de morte, que ele vinha recebendo a essa época, tudo nessa época, e também havia feito pedido socorro para a superintendência da Polícia Federal, dizendo dessas ameaças de morte que ele vinha sofrendo do primo, policial civil, que agia à época, hoje aposentado também, que à época estava no DENARC lotado. E essas informações constaram nos autos, mas por alguma razão acabou-se que Sua Excelência, o juiz de primeiro grau, viu por bem não levá-los em consideração, dizendo que isso daí por si só não seria prova suficiente para demonstrar esse eventual estado de necessidade. Ocorre então que houve a condenação dele no crime, por prevaricação, por não ter entregue a arma, pelo artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, e, vindo em grau de apelação, o TRF de ofício reconhece a prescrição da prevaricação e mantém apenas a condenação pelo artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Porém, a sentença, de forma rigorosamente atécnica, data máxima vênia, diz que, como efeito secundário daquela condenação, a ele também seria imposto, como prevê o artigo 92 do Código Penal, a perda da função pública, do cargo público, na ativa ou na inatividade. Porque já sabia que ele iria aposentar, ele aposenta-se, inclusive, um pouco antes da sentença. E isso vem para o tribunal, e o tribunal acaba, ao confirmar a sentença nos demais aspectos, nos seus demais capítulos, acaba, então, chancelando esse efeito da condenação, que, sabemos todos, não há previsão dela no ordenamento jurídico brasileiro. Então, isso acabou gerando a cassação da aposentadoria e também o perdimento da arma de fogo. Por sorte, na sensibilidade que sempre externa esse tribunal, o relator, ao receber, acolhe o pedido de liminar que foi feito para suspender imediatamente os efeitos da sentença, restabelecendo de imediato a aposentadoria que já havia sido cassada, e e mantendo a arma de fogo na superintendência da Polícia Federal para que ela não fosse então enviada para o Exército para ser destruída. O fato é que há, em nossa opinião, na opinião da defesa, na visão jurídica da defesa, permita-se, evidência nos autos de que, então em cabimento já da revisão criminal, evidência nos autos de que havia essa ameaça. Ele estava sendo oprimido por uma ameaça de morte, além da opressão normal de seguir trabalhando em suas atividades enquanto delegado de Polícia Federal, ostensivamente na delegacia lá da Raposo Tavares. Isso tudo é dos autos. Então, essa evidência foi contrariada, data máxima vênia, pela sentença, que acabou gerando o acordo que a substituiu, mantendo a condenação. Porque ele estava, em nossa opinião, na opinião jurídica da defesa, premido por um estado de necessidade que autorizava-o a sacrificar um bem jurídico, no caso, a incolumidade pública, lembrando que estamos falando de um delito de baixíssima potencialidade ofensiva, como foi dito pelo Procurador Regional da República em seu parecer, numa ação de improbidade que ele respondeu pelos mesmíssimos fatos, a qual já farei menção, e ele, então, para salvar o seu próprio interesse, premido que estava pela ameaça de morte, demonstrado nos autos, por seguir cumprindo seu papel como delegado federal, ele viu por bem manter a sua arma de uso particular consigo, muito embora tenha devolvido a arma funcional. O fato é que o estado de necessidade me parece presente nessa situação concreta, a merecer no rejulgamento dessa ação, em juízo rescisório, que se reconheça de fato o estado de necessidade. Porque, data máxima vênia, a condenação ela é contrária ao texto expresso de lei, porque ninguém pode ter cassado a sua aposentadoria, a não ser o cargo e função pública, e só ostenta cargo ou função pública quem está nativo, e também pelo perdimento da arma de fogo, como chegaremos lá. Perdeu-se a arma de fogo por entendê-la como instrumento do crime, mas aqui nós estamos falando de um crime de mera conduta, um crime de perigo abstrato, um crime formal, onde não há vestígio fenomênico físico da ocorrência de qualquer ato, de qualquer fato, ou de qualquer dano a quem quer que seja. E lembremos que ele, além do mais, por ser delegado de Polícia Federal, ele é treinado para mover, ter, possuir uma arma de fogo. Ainda que ele, naquele momento, estava com uma restrição administrativa. Mas a legislação, que goza de superioridade sobre as regras administrativas, ela lhe autorizava e lhe autoriza ser portador de arma de fogo. Então, essas evidências todas, ao sentir da defesa, parecem levar a uma conclusão de que, de fato, o fato dele ter mantido consigo a sua arma particular, o fez garantido pelo estado de necessidade, porque premido estava pela ameaça de morte que vinha sofrendo de um primo policial que andava armado, hoje aposentado do DENARC, e também de seguir nas suas atividades enquanto delegado da Polícia Federal. Uma outra questão que surge aqui é uma prova nova. E essa prova nova ela seria uma prova, naturalmente, do que foi dito pelo Ministério Público Federal na ação de improbidade pela qual o autor desta ação de revisão criminal também sofreu e foi processado pelo mesmo juiz lá da primeira vara de Sorocaba, pelos mesmos fatos. Nessa ação de improbidade, ele foi condenado em primeiro grau, mas com a modificação que sofre a lei de improbidade, o tipo administrativo no qual ele teria incorrido foi abolido. Então, o parecer do Ministério Público Federal, em segunda instância, foi no sentido de, efetivamente, ser acolhida a apelação para ser absolvido, para ser julgado improcedente a ação de improbidade administrativa. Mas o fato é que, em seu parecer, o digníssimo procurador da República, Regional da República, Hermes Marinelli, se não me falha a troca dos sobrenomes, mas o procurador regional Hermes, o primeiro nome me lembro muito bem, ele diz com todas as letras que não há no processo da improbidade, que apura os mesmos fatos, não há nenhuma demonstração de ocorrência de dolo. E ele diz mais, não tem essa demonstração e a percepção do dolo, num caso em que alguém está passando por problemas de ordem psicológica, funcionais, de um cargo extremamente de responsabilidade e periculosidade que exerce, como é um cargo de delegado da Polícia Federal, isso não teria visto na função, na visão daquele procurador regional, a existência do dolo. Muito embora tenha sido feita essa menção na ação de improbidade, mas, reitero a vossas excelências, foi pelos mesmos fatos. Um apurado no âmbito criminal, outro apurado no âmbito de improbidade administrativa. O fato é que, também na condenação da improbidade administrativa, Sua Excelência, o mesmo prolator da sentença penal condenatória na primeira instância, na primeira vara federal de Sorocaba, Sua Excelência comete a mesma atecnia jurídica, no sentido de colocar no dispositivo sentencial que o sujeito perderia a função pública, estando ele nativa ou aposentado. Ele já estava aposentado, então Sua Excelência, no seu dispositivo, elaborado de forma técnica, porque não há previsão no direito positivo brasileiro, acabou então deixando ele efetivamente com a sua aposentadoria cassada. A sorte que a improbidade foi depois julgada improcedente. E essa atecnia, dupla atecnia, cometida em casos distintos, porém apurando-se mesmos fatos, essa atecnia contida no dispositivo da sentença penal condenatória, como a atecnia contida no dispositivo da ação que julgou, da sentença que julga a improbidade, sugerem, com o mais absoluto respeito, é dito isso, mas sugerem um eventual enviesamento na imparcialidade de Sua Excelência, o magistrado acorda. Porque a ninguém é dado não cumprir a lei por não conhecê-lo. Ainda mais o magistrado que sentencia e coloca no seu dispositivo de sua sentença, atecnias que são gravemente repelidas, porque não estão no ordenamento jurídico brasileiro. Ninguém pode perder a aposentadoria como sequência de sentença penal condenatória ou de sentença condenatória em improbidade. Em ambos os casos, a legislação fala perderá o cargo ou a função pública, não a aposentadoria. Então, essas situações, e aqui no caso, surgir uma hipótese de eventual suspeição, acarretaria também a nulidade da sentença e, por consequência, a própria nulidade do acórdão rescindendo. Mas o fato é que, em âmbito de revisão criminal, a possibilidade há de ser desfeito o acórdão condenatório e rejulgado. Juízo rescindente, juízo rescisório, possibilidade de rejulgamento. Então, com base nesses elementos todos, com base na violação que houve na sentença, depois confirmada pelo acordo, em colocar o que não é efeito de sentença condenatória, em decretar o perdimento da arma, que é uma arma que, na verdade, não pode ser tida como instrumento de crime, porque nós estamos falando de um crime de mera conduta, um crime que não deixa vestígio, um crime material, tendo em vista a evidência de que ele, de fato, vinha sofrendo ameaças por parte do primo, à época policial civil, que também andava armado, pelo fato dele seguir trabalhando, ele não foi, não houve recomendação de afastá-lo do trabalho, ele seguir trabalhando, precisava estar minimamente protegido, ele manteve a sua arma de fogo, pelo fato de vir a opinião do Ministério Público lá na improbidade, dizendo que não há presença do dolo, não há indício do dolo, o dolo tem que ser apurado com mais eficiência numa situação como essa, e, portanto, um parecer do Ministério Público, ainda que seja um parecer, evidentemente, uma opinião jurídica, mas é uma opinião jurídica pela instituição que tem essa possibilidade de fazê-lo, uma instituição jurídica que goza de unidade constitucional e em que pese a autonomia funcional de cada um dos representantes do Ministério Público, o fato é que essa opinião acaba sendo uma opinião mais benéfica ao réu. Ela pode ser utilizada, pensamos nós, como um elemento de prova, claro, o que está sendo provado aqui, que foi dito pelo Ministério Público Federal, mas como um elemento a corroborar a situação de não existência de dolo, de existência de estado de necessidade, e por isso, em eventual rejulgamento, que foi pedido na petição inicial e é reiterado aqui na tribuna, no rejulgamento da causa, que se acolham esses argumentos e que se possa advir um decreto absolutório em favor do réu. Até pelo baixíssimo grau de periculosidade ou de potencialidade, que é um tipo como esse, um crime de mera conduta, que era portar arma, mas quem era o portador da arma era um sujeito treinado para fazê-lo, e ele portou a arma própria com autorização dali, ainda que houvesse essa restrição administrativa. Então, entende a defesa juridicamente, com o mais absoluto respeito, que o decreto absolutório é uma possibilidade presente neste caso concreto. Paro por aqui. Agradeço muitíssimo a atenção de Vossas Excelências e excelente trabalho para todos.
Cumprimento o Dr. Glauco. Passa ao Dr. Glauco esclareceu que não deseja intervir. Passo a palavra ao eminente relator para seu voto.
viu?
O Dr. Blau não quer se manifestar.
Ratifica.
Queria cumprimentar eminente presidente, eminentes desembargadores, eminente procurador regional da República. Meus cumprimentos aos senhores advogados, senhoras advogadas, demais presentes, senhores servidores. Boa tarde a todos. Cumprimento o eminente advogado pela sustentação moral. E passo então à leitura do voto, que é o seguinte. Inicialmente, quando da confirmação do relatório pelo revisor, sobreveio nova petição reiterando, petição indicada, no qual o autor requereu a expedição de ofício para a superintendência da Polícia Federal, a fim de identificar falha no pagamento da aposentadoria que teve sua cassação suspensa pela liminar parcialmente deferida nesta revisão e, a partir daí, a efetivação do pagamento da diferença. Informa o revisionante que esteve na unidade geradora do pagamento e assim prossegue. Na nova petição juntada em março de 24, tendo o prazo do autor referente à manifestação identificada transcorrido em Naubes em 12 de março de 24. Destaco que não foi juntado nenhum documento com resposta da unidade administrativa responsável. Aqui nessa questão eu queria apenas esclarecer, quando surgiu o problema no processo, é que é uma matéria de caráter administrativo, não tem como, no âmbito da revisão, nós tratarmos desse assunto. O requerente Almir, delegado de polícia aposentado, foi condenado, em definitiva, a 3 anos de reclusão, 15 dias multa pelo artigo 14 da 10.826, acordo da 11ª turma, que transcrevo. Constou do voto retificador um excerto que também transcrevo. O requerente requer o reconhecimento da excludente de ilicitude do 24 para absolver o delito do delito do 14 da 10.826, visto que, na condição de delegado, continuava a exercer suas funções à época dos fatos e diante das ameaças de morte que vinha sofrendo por parte do ex-marido de sua esposa, necessitava permanecer com sua arma pessoal. Sustenta sua absolvição pela existência de novas provas consistentes nos documentos e acórdão produzidos na ação de improbidade, fundada nos mesmos fatos tratados no objeto desta revisão. Aponta a suspeição do eminente magistrado Luiz Sanluca, da primeira vara de Sorocaba. Requer a cassação do acórdão, declarando-o nulo por ter confirmado a sentença que permitiu a cassação da aposentadoria, sendo o autor absolvido ou subsidiariamente que se proceda ao rejulgamento da causa. Eu passo a analisar essas questões, principalmente começando pelas preliminares. Tem um texto aqui que costumo incluir nas minutas a respeito de exceção de suspeição, preclusão, peço vênia para não ler. No que se refere ao caso em si, o autor sustenta que o magistrado proferiu a sentença era suspeito por ter com ele algumas desavenças em razão dos cargos que exerciam. Verifique que a questão está preclusa, não tendo sido alegada em primeiro grau, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Assim, estou rejeitando essa ordem de alegações. Passo a tratar também do estado de necessidade, é excludente de ilicitude, também um texto padrão aqui na minha minuta. Entendo que não tem razão o revisionando, a tese de estado de necessidade para ser analisada importaria comprovação de plano pelo requerente, o que não ocorre no presente caso. O pedido de revisão foi instruído com cópia da sentença e acórdão revidendo, nos quais a alegação de não entrega do armamento por necessidade da defesa pessoal foi afastada. Juntado o pedido de representação feita pelo requerente ao MP, e memorando enviado à PF ao tempo dos fatos em que afirma as ameaças de morte. Contudo, a documentação já foi analisada e não se mostrou hábil a comprovar a legítima defesa. Estou também rejeitando a alegação. Com relação à prova nova, sustenta que nos autos indicados, que apurou os mesmos fatos tratados nesta revisão, a apelação foi provida para julgar improcedente a ação de improbidade,
De acordo com o entendimento do STJ, as esferas civil, penal e administrativa são independentes, então nessa linha estou rejeitando também essa ordem de alegações. Trato agora da cassação da aposentadoria. Aqui eu verifiquei a existência, né, de precedentes, no sentido de que não há previsão legal que ampare a cassação da aposentadoria como efeito específico da sentença penal condenatória, não havendo óbice, porém, a possibilidade de cassação na via administrativa, que são instâncias diferentes. Há precedentes aqui nesse sentido. Peço vênia para não ler. Eu digo aqui que assiste razão nesse ponto ao autor desta revisão criminal. Verifica-se que o requerente era servidor público aposentado quando da prolação da sentença. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os efeitos condenatórios do 92.1 não se aplicam aos aposentados. Estou acolhendo, então, nesse ponto, a revisão. Eu julgo parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar, eliminar e suspender a cassação da aposentadoria de Almir Rodrigues Otero, mantidos os demais efeitos da condenação. É o voto, senhor presidente.
Pois não. Cumprimento Vossa Excelência. Consulto como vota o doutor Nino Toto.
Senhor presidente, boa tarde a todos. Cumprimento o advogado pela sustentação oral. Eu estou acompanhando o relator, senhor presidente.
Pois não. Como vota o doutor Hélio Nogueira?
Senhor presidente, também nessa primeira manifestação, queria cumprimentar o defensor pela sustentação oral. Também desejar a todos uma boa tarde. Também estou acompanhando o relator para julgar parcialmente procedente à revisão criminal.
Como vota o doutor Ali Mazo?
Senhor presidente, inicialmente cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os eminentes desembargadores, em especial a desembargadora Renata Lotufo, que hoje nos auxilia aqui, socorre. Cumprimento os advogados, advogadas presentes, os servidores. Cumprimento especialmente o advogado pela sustentação oral. Eu ouvi atentamente, inclusive despachei com o advogado. E realmente eu não me convenci também desse estado de necessidade. Até porque eu achei bastante estranha essa questão que ele coloca de que depois de retirado a arma, o delegado, revisionando, ele ainda assim continuou na ativa. Seu superintendente teria colocado revisionando na rua sem arma. Quer dizer, eu achei também bastante estranho se houvesse realmente um estado de necessidade. Então, eu não me convenci realmente dessa premissa e, no mais, eu estou acompanhando judicioso voto do eminente relator.
Pois não. Como vota a doutora Renata Lotu?
Bom, boa tarde. Aqui nessa primeira manifestação também desejo uma ótima tarde a todos os presentes. Obrigada aí pela oportunidade de me fazer matar um pouco as saudades do criminal. Cumprimento o doutor Glauco pela sua bela sustentação oral e na oportunidade também acompanho integralmente o seu relator.
Pois não. Então, aqui eu proclamo o seguinte resultado. A quarta sessão, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido revisional apenas para confirmar, eliminar e suspender a cassação da aposentadoria do revisionando, mantidos os demais efeitos da condenação. Tudo nos termos do voto do eminente relator, que lavrará o acordo. Boa tarde, doutor. Próxima sustentação oral é um processo revisão criminal, desembargador Ali Maslum, relator, revisão criminal 50-222-43. Para sustentação oral, apresenta-se o doutor Matheus dos Santos Honório, peço que ocupe a tribuna de sustentação oral. Indago do eminente relator se dispensa a leitura do relatório. E se algum dos ilustres colegas, o doutor procurador, O senhor advogado tem alguma objeção?
Tem.
Não havendo, eu passo a palavra ao doutor Matheus para a sua sustentação oral.
Boa tarde, saudações a todos, em especial aos presidentes, desembargadores, saúdo também o procurador, demais serventuários e colegas de profissão. Desde já agradeço a oportunidade. Trata-se de uma revisão criminal em favor de Ovídio Pereira da Silva Júnior. Entende-se que há o cabimento da revisão criminal em razão da sentença condenatória ser contrária às provas colhidas nos autos. Da leitura dos autos, notamos que houve uma vasta percepção telefônica recaindo sobre o ora revisionando. Só que, apesar da vasta interceptação realizada pela polícia, nenhum entorpecente foi apreendido com o senhor Ovídio, bem como nenhum entorpecente foi apreendido na presente operação. Ainda afirmo que, em razão da ausência de entorpecente, não foi em nenhum momento demonstrada a materialidade do delito, sendo apontada apenas a autoria dos fatos, supostamente. Em razão da total ausência de materialidade, não houve qualquer exame prático comprovar a natureza da droga, das drogas ou produtos. Desta forma, entende-se que, em razão principalmente ao princípio da boa-fé e também do indúbio pro réu, não há qualquer amparo para manutenção do decreto condenatório. Por total ausência de demonstração da autoria dos fatos, supostamente recairia sobre o senhor Ovídio. Ainda há recentes entendimentos dos superiores tribunais que apontam a teoria imposta pelo ora peticionário, apontando que, ante a total demonstração de materialidade, recai-se a absolvição ao peticionário. Desta forma, agradeço a oportunidade, busco a absolvição, espero o reconhecimento da revisão criminal. Boa tarde.
Boa tarde. Cumprimento, doutor Matheus.
Doutor Blau.
Ratifico, apenas parecer.
Doutor Blau está ratificando, então passo a palavra ao eminente relator para seu voto.
Senhor presidente, eu cumprimento inicialmente o advogado, a sustentação oral, e eu acho que eu esqueci, mas cumprimento o ilustre representante do Ministério Público, grande amigo de Bogatata. O caso aqui é bastante simples e talvez fosse até o caso de nem conhecer, porque essa questão da materialidade delitiva no crime de tráfico foi debatida na primeira instância, foi debatida aqui no tribunal, e o pleito revisional volta a tocar nesses pontos. Então, para não se alegar amanhã eventual cerceamento da defesa, tal, eu fiz uma análise aqui bastante simples da questão da materialidade, que não é necessária a apreensão do produto, do crime. Aqui, no caso, existiam elementos que demonstravam a prática do crime, a materialidade. Eu cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do nosso próprio tribunal, vários julgados também. Como se verifica no voto proferido, foram minudentemente pormenorizados todos os elementos de convicção que, na visão do órgão julgador, mostravam-se capazes de corroborar a materialidade delitiva, como interceptações telefônicas, mensagens tocadas pelos criminosos por meio de telefonemas celulares, inclusive com imagens da droga, sendo exequível antever o carregamento e transporte da maconha, bem assim a negociação relacionada à prática delitiva. Então, por esses motivos, eu estou julgando improcedente a ação revisional.
Pois.
Como voto, senhor.
Pois. Doutor André Necatialo, como vota a vossa excelência?
Cumprimentando o eminente advogado, só acompanho o relator, senhor presidente.
Doutor Nino.
Cumprimentando também o advogado da sustentação oral, acompanho o relator, senhor.
Pois. Doutor Hélio.
Senhor presidente, se o próprio relator consigna que aqui é uma mera parece uma mera repetição do que foi alegado e julgado pelo tribunal, e como sabemos a revisão não é uma segunda apelação, talvez a introdução do relator seja melhor, no sentido de não conhecermos a atual revisão. Então eu voto pelo não conhecimento.
Doutor Hélio suscita uma questão preliminar de não conhecimento. Então, gostaria que o eminente relator se manifestasse a esse respeito do não conhecimento.
Conforme eu disse antes, senhor presidente, eu realmente inicialmente entendi que era pelo não conhecimento, mas decidi fazer essa breve análise do caso, eventualmente para evitar a alegação de cerceamento de defesa, de repente o nosso superior entende de novo. Então eu decidi enfrentar o mérito por conta disso. Então eu mantenho o meu entendimento.
Vossa Excelência rejeita, então, rejeito. E mantém o conhecimento. Doutor André Nacachalo, a respeito.
Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao eminente desembargador Hélio para acompanhar o voto do eminente relator e fazer uma ponderação que vem sendo mais ou menos reiterada aqui na sessão, uma ideia pelo menos, de que o preenchimento ou não das hipóteses para a revisão criminal, elas são menos condições para a propositura da revisão e talvez um pouco mais o seu próprio mérito. Esse tipo de problema, de essa confusão que existe entre os requisitos de admissibilidade e o próprio mérito no processo, não é assim muito raro. Nós temos esse problema no mandado de segurança, temos também no habeas corpus, temos também nos embargos de declaração, quando não estão preenchidos, não há omissão. Então, não conheço dos embargos ou eu nego o provimento. Então, essa dúvida, essa oscilação, é meio familiar aos julgadores, as protagonistas aqui do processo. E não, eu penso que não existe uma solução peremptoriamente, uma verdade absoluta, uma correção para dirimir essas questões de caráter técnico, que muitas vezes me parecem um pouco periféricas e não são assim, muito úteis, assim, no sentido de dirimir realmente uma questão relevante. Aí o relator adota uma posição um pouco mais cautelosa, prevenindo uma eventual alegação de nulidade, de que não houve apreciação da questão em si, que foi deduzida na petição inicial aqui da revisão, prevenindo eventual discussão por um tribunal superior desse problema. E essa tem sido uma orientação assim, mais ou menos habitual aqui na sessão, no sentido de admitirmos assim, a revisão criminal, e, nessa medida, quando não estão presentes os requisitos, julgarmos improcedente. Tem sido essa a praxe. Mas é uma questão também compreensível que cada qual pense de uma maneira. O problema está posto, é um problema recorrente, e menos por uma questão de correção e mais por uma questão prática, me parece que a sessão tem se inclinado nesse sentido, no sentido, aliás, do voto do relator, a quem acompanha, pedindo vênia ao eminente desembargador Hélio Nogueira.
Só, senhor presidente, para pontuar, eu também não quero levantar a polêmica, mas eu estava rapidamente olhando aqui no histórico do processo. Nesse caso, especificamente, o Ministério Público entendeu que a revisão merece ser conhecida. Não merece, nos outros, merece ser conhecida. Porém, deve ser julgada improcedente. Então, assim, ao contrário do que a gente vê nos outros processos, nesse caso ele fala para ser conhecido no mérito para ser julgado improcedente.
Só para ilustrar.
Não, só falando que nesse caso
concreto... Mas o que é curioso, já que o desembargador faz essa referência, é que sistematicamente o Ministério Público alega uma preliminar, não sistemática, e aqui no caso há uma
inversão.
Senhor presidente, posso?
Pois não.
Mas Vossa Excelência não entendi a manifestação de Vossa Excelência. Vossa Excelência está retirando a proposição de análise de preliminar?
Não estou retirando, só estou ilustrando que nesse caso concreto, ao contrário do que o desembargador André Cachorro... levanta que nesse caso concreto, ao contrário do que ele fala, o procurador entendeu que a revisão merece ser conhecida, porém deve ser julgada em procedência.
Outros tantos que
pois não.
Sempre...
Mas a gente está julgando o caso concreto.
Sim. Doutor Necatialo, então rejeita...
Desembargador, só para ter em vista equivocidade verbal da minha parte, queria só fazer a ponderação, que realmente a ideia é, quando eu digo assim, o hábito, é o hábito da sessão, menos que do Ministério Público. Ali realmente a coisa se inverte. No caso, curiosamente, o Ministério Público se manifestou no sentido do conhecimento, que vai ao encontro, não de encontro, mas ao encontro dessa praxe aqui na sessão. Né? Não sei se eu me fiz claro assim, com relação à questão desse entendimento. Obrigado. Estou pedindo vênia para acompanhar o relator, senhor presidente.
Pois não. O doutor Necatialo rejeita a questão preliminar. Doutor Nino, sobre a questão preliminar, até porque o mérito Vossa Excelência já votou.
Até já está implicitamente votado, mas só queria fazer uma ponderação. Não é... Desembargador Necatialo, não é propriamente uma praxe da sessão. Na verdade, foi uma interpretação que a sessão fez do 621, inciso 1º, principalmente, porque as revisões criminais são, via de regra, ajuizadas com base nesse inciso, que é geralmente contra texto expresso de lei. E há mesmo uma zona cinzenta, porque não conhecimento da ação, até seria o indeferimento da iniciativa, a inépcia do pedido, por falta de pressuposto de admissibilidade daquela ação. Mas nos casos que a gente vê, muitas vezes ali passa numa zona cinzenta, porque para se dizer que não se conhece, se adentra naquela questão de se afrontou ou não afrontou o texto da lei. E isso é o próprio mérito da revisão criminal. Por essa razão, houve a interpretação da sessão, no sentido de admitir a ação. Salvo a gente não admite uma revisão quando é realmente evidente que não cabia a ação. Famoso, me falta um exemplo agora. Essa questão, o desembargador Cachorro também falou de mandado de segurança, então isso vive, via de regra, não acontece no hábito do habeas corpus, são coisas diferentes, mas são o habeas corpus, assim como isso aqui, é uma ação de impugnação, e também se entende no habeas corpus, por exemplo, que independentemente se entrar ou não no mérito, sempre se denega, né? No caso de não acolher. Porque a concessão sempre vai ser com análise do mérito de rendimento. Então, por essa razão, até nos votos que faço, sempre faço uma abertura do voto, da fundamentação, dizendo o porquê que estava colhendo aquilo. Mas é por essa razão, não é para uma praxe, porque a questão de dizer que é praxe é porque é só um hábito. Não, decorreu de uma análise efetiva da hipótese. Então, eu estou, evidentemente... rejeitando essa questão preliminar, conhecendo, e como Vossa Excelência disse, o mérito já acompanhou. Era só esse esclarecimento que eu queria fazer para confirmar aquela.
Pois. Doutora Renata, só sobre a questão preliminar.
Acompanho o relator na rejeição da preliminar.
Pois. Então, a preliminar está rejeitada. Eu indago do doutor Hélio Nogueira o mérito da revisão. Como Vossa Excelência vota?
Não, no mérito eu estou... acompanhando o
Pois. Doutora Renata, médica.
Acompanha o relator.
Pois. Então, já temos o julgado e eu proclamo o seguinte resultado. A quarta sessão, por maioria, rejeitou questão preliminar e não conhecimento da ação revisional, suscitando, suscitada pelo eminente desembargador Hélio Nogueira. A rejeição deu-se pelo voto do relator, acompanhado pelo doutor Necatialo, doutor Nino e doutora Renata. Prosseguindo no julgamento, a quarta sessão, por unanimidade, julgou improcedente o pedido revisional nos termos do voto do eminente relator, doutor Ali Maslum, que lavrará o acordo. Muito obrigado, doutor Matheus. Terceiro e último feito com pedido de sustentação oral, este será por videoconferência. Item 9, revisão criminal 515-27, relator doutor Nino Toldo. Apresenta-se para sustentação oral a doutora Raquel Dutra Martins Assunção. Verifico que já se encontra na sala, não?
Ela está.
Doutora Raquel Dutra Martins Assunção. Está presente a ilustre advogada?
Ela estava na sala.
Aparece o nome dela aqui.
Doutora Raquel está com algum problema de vídeo ou som?
O som dela parece que está desligado, doutor.
A câmera?
Não.
Doutora Raquel. Eminentes colegas, segundo a resolução que regulamenta a videoconferência, qualquer problema técnico não pode ser atribuído ao tribunal. Nós já chamamos a doutora Raquel 4 vezes, chamo mais uma vez a doutora Raquel Dutra Martins Assunção. Não comparece na sala, então a presidência cabe apenas cumprir a resolução da corte, mandando prosseguir o feito. Doutor Nino, se Vossa Excelência quiser proclamar o resultado de seu voto, fica à vontade.
Pois não, senhor presidente, aqui eu vou proclamar só o resultado, mesmo. Eu estou negando provimento ao agravo regimental. Conforme voto que disponibilizei no sistema a todos os pares.
Pois é. O relator nega provimento. Doutor Hélio, como vota você?
Acompanho o eminente relator.
Doutor Ali.
Também acompanho, senhor.
Doutora Renata.
Acompanho.
Doutor André.
Também.
Pois é. Então proclamo o seguinte resultado. Não comparecendo na sala de videoconferência, a ilustre advogada que pediu a sustentação oral. A presidência aplicou a resolução do tribunal que regulamenta a espécie. Passou a palavra ao relator para seu voto. O Ministério Público não desejou se manifestar expressamente. De sorte que a sessão, por unanimidade, negou o provimento ao agravo regimental nos termos do voto do senhor relator, que lavrará o acordo. Todas essas observações da presidência constarão da ata. Nós temos um destaque solicitado pelo nosso querido desembargador Ali Maslum, que seria o item 20, revisão criminal da relatoria de Vossa Excelência, está com a palavra.
Senhor presidente, eminentes desembargadores, eminentes pares, eu não pretendo, enfim, impor meu pensamento, voto, mas eu gostaria de refletir um pouco sobre esse caso especificamente. O caso é bastante simples. Eu vou procurar resumir. Então, é uma exegese que eu fiz do caso e cada um parece que fez outra, enfim. Nós, inclusive, comentamos aqui no nosso painel, eu vi que, olha, pelo que eu entendi, então eu queria só explicar o meu voto. Eu sou relator do caso aqui. Vamos lá. Só pegar o caso. É uma revisão criminal, então, sujeito condenado lá por tráfico de entorpecentes, enfim. O que aconteceu foi o seguinte: na primeira instância, o juiz considerou, para aumentar a pena base, duas circunstâncias que estão no artigo 42 da Lei de Drogas. Ele considerou a natureza da droga para aumentar e também considerou a quantidade da droga. Então, ele considerou duas circunstâncias. É isso que eu entendi na sentença.
Primeira fase.
Primeira fase, pena base. Então, ele disse que, olha, aqui nós temos duas circunstâncias e eu, portanto, aumento em razão de duas circunstâncias. E aumentou em um terço. Ou seja, se fizermos uma divisão, um sexto para cada circunstância. Foi isso que ele fez. Aí o caso vem para o tribunal, pela ação, na relatoria do eminente desembargador Dino, que de forma muito acertada, muito contundente, corrigiu esse erro do juiz. O juiz errou, porque a lei de drogas, no artigo 42... ela trata da natureza e circunstâncias do crime como uma circunstância só. E a jurisprudência, inclusive, encampa esse entendimento. E é uma, só que o juiz diz que são duas. Entretanto, apesar dessa correção, no meu entendimento, posso estar errado, no meu entendimento, a partir do momento que o tribunal corrigiu esse erro, dizendo que não, olha, não são duas circunstâncias, isso aqui é uma. Entendo que o tribunal deveria, no meu modesto entendimento, reduzir esse montante do agravamento. Mas assim não o fez, por isso a revisão criminal. O tribunal entendeu, a 11ª turma, no caso, entendeu que era uma só circunstância, mas, como o patamar utilizado pela turma seria até maior que um terço o agravamento, então eu deixo de modificar a pena. Então, assim, independente desse patamar, nós na 5ª turma temos também uma tabelinha para ter algum referencial quanto aumentar por cada circunstância, especialmente na questão do artigo 42 da Lei de Drogas, mas independente desse patamar utilizado pela 5ª turma ou pela 11ª, o fato concreto é o seguinte: o tribunal disse que não eram duas circunstâncias, era uma só. E se ele disse que era uma só, entendo que deveria reduzir pelo menos um sexto.
Se você achar que pode ser sério,
desculpa, é o Siri.
É falando.
Eu não sei como é que diz isso aqui. Até a Siri quer me corrigir.
É, exatamente.
Até ela quer. Mas eu assim, entendi dessa maneira. E eu pedi destaque, porque eu realmente gostaria de ouvir os colegas. Porque nós temos feito, eu pelo menos tenho feito assim na 5ª turma. Independente do patamar, nós temos casos em que realmente, para certa quantidade de droga, nós aumentamos até metade a pena base. Agora, se não houve recurso do Ministério Público, eu não posso fazer nada. Houve recurso da defesa, revisão da defesa, aqui no caso. E no caso lá daquela ação era da defesa. Então, se o juiz considerou duas, volto a repetir, duas circunstâncias, aumentou em um terço, e o tribunal disse que isso, essas duas, na verdade, seria uma, eu acho que deveria reduzir. Esse era o meu entendimento, foi assim que votei, e eu acho que seria bom ouvir os eminentes desembargadores a respeito.
Pois não, cumprimento a Vossa Excelência, sempre se pronunciando de modo erudito. Como vota o doutor André Necatalo?
Senhor presidente, eu pedi vênia para divergir do eminente relator, e na ocasião, no painel, creio que o desembargador Nino já havia votado, eu pedi vênia para acompanhá-lo, não me lembro bem. Acho que foi isso, mais ou menos. Mas eu não sei se entendi bem o problema. Me pareceu que a ideia, a questão que nós teríamos que resolver no âmbito da revisão criminal seria a prática do bis in idem. Me pareceu que foi esse o problema. Não? Não, posso ter entendido mal. Mas me pareceu
eu
que... Não, me pareceu
aqui
que...
Aqui eu entendi, o que eu coloco aqui é que estaria havendo aí uma reformatio in pejus indireta, a partir do momento que o tribunal reconheceu que não eram duas circunstâncias agravantes, não eram duas, era uma só.
Entendi.
E aí ele não reduziu. É isso que
eu entendi mal o problema.
Primeira fase.
Sim, primeira fase, desculpe, apenas a base.
Eu havia entendido mal
foi
a questão.
Isso.
Eu tinha entendido não. Do ponto de vista do bis in idem.
Não, porque ele foi condenado por tráfico e por associação. E nas duas, o juiz procedeu da mesma forma e o tribunal manteve, nas duas, o aumento da pena base por esse motivo. Natureza e quantidade do crime. Então, não há dois bis in idem, eu afasto aqui, isso o advogado alega, mas porque cada crime é autônomo, aí não tem nada a ver. A grande questão que eu estou levantando, desembargadora, é essa. Se o tribunal reconheceu que não eram duas circunstâncias judiciais que agravariam a pena, mas era apenas uma, eu entendi que deveria haver essa redução.
Então,
é isso que eu entendi.
Aí eu entendi agora melhor a situação, porque eu havia interpretado a questão como, olha, são duas circunstâncias, então há uma certa uma replicação, não é? Que exacerba a pena base. Então, em vez de se aplicar um, aplica-se o dobro. Seria mais ou menos essa a ideia, não é? Por isso que eu interpretei um pouco como um bis in idem, foi essa a ideia. O desembargador está me esclarecendo que, na realidade, não é bem isso. Que, na verdade, na medida em que é uma só circunstância e não duas, uma delas deveria sair.
Se fosse... pouco confuso. Na verdade, juiz, ele cindiu
então,
uma circunstância
duas.
Em duas.
Então, mas o que está, parece que mais ou menos por trás aqui dessa questão, independentemente do bis in idem em si, não é? Seria, bom, se é uma circunstância, seria um sexto. Se são duas circunstâncias, dá um terço. Um sexto mais um sexto. Aí talvez aparece a ideia do bis in idem e aparece uma ideia de uma exasperação indevida por conta de duas circunstâncias, sendo que é uma só. Então, se nós fizermos uma relação entre uma tabela que nós podemos imaginar. A quinta turma tem um critério, o juiz pode ter outro. E fazer uma relação de acomodação, né, data na tabela, essa concatenação, o resultado seria mais brando e assim por diante. Né? A dificuldade nessa ótica é a seguinte. Primeira, minha, pessoal. Eu vou usar de novo a palavra praxe. Eu uso assim como a praxe. Quando eu uso a palavra praxe, eu estou me referindo a um determinado estatuto epistemológico. Não é? Eu penso na praxe enquanto uma modalidade própria de razão. É uma outra, não é? Ela não tem um pressuposto apofântico, digamos assim. Então, é uma maneira de pensar o direito, de trabalhar o direito de uma outra forma.
Nossa.
Eu penso assim, dessa maneira, e eu tenho uma praxe aqui, uma praxis, né? Com relação à dosimetria, nós temos uma tabela. A tabela sempre fala isso e isso, natureza e quantidade. E nós temos um resultado. O juiz pode falar o resultado, ele pode fazer uma tabela fazendo uma relação bionívoca entre a natureza e uma tabela e a quantidade, um algoritmo qualquer, e chegar a um outro resultado. Eu não sei como é que foi feito ali. O que eu sei é que na nossa tabela, quando nós trabalhamos, nós pegamos uma natureza e quantidade e exasperamos a pena. Não é? Aqui no caso, o juiz fez da mesma forma. Apenas o valor que ele chegou talvez suscite algum inconformismo, suscita na defesa, claro, mas da nossa parte, porque talvez não se acomode a nossa tabela. Mas é sempre o problema de ajustar natureza e quantidade a um valor arbitrário de caráter matemático, uma fração. Eu não sei, eu não vi aí uma irregularidade passível de ser resolvida no âmbito da revisão criminal, né? Me pareceu que dentro de um critério assim, mais ou menos de razoabilidade, foi adotado pelo juiz de primeiro grau e pela turma, de alguma maneira, um critério segundo o qual, para essa natureza e essa quantidade, foi dado um valor de 2/3, que não é um valor assim desproposital de uma forma absoluta, né? Que deu o dobro, pena máxima, não saiu assim de um razoável. Eu tenho uma dificuldade particular para tratar desse assunto, que é justamente escoimar ou fazer um tipo de uma grade com relação a essa questão da adição ou não de circunstância enquanto tal, abstraída da situação de fato. Eu tenho um problema com isso daí. Eu tenho dificuldade. Eu pensava mais em termos de resultado matemático, né, do montante da pena. A jurisprudência tem essa tendência, e na turma prevaleceu a ideia, de tirarmos circunstâncias e os fundamentos, e não dar novos fundamentos para a majoração, e caímos no problema que o desembargador relator está formulando. Quer dizer, que o desembargador está dizendo o seguinte: olha, nossa experiência na turma é de que, quando nós tiramos uma circunstância, isso é muito característico do desembargador Maurício, né? Ele faz muito sistematicamente, ele tira uma circunstância, ele necessariamente reduz a pena. Mesmo que às vezes não comportasse, eventualmente, pela outra circunstância, né, que subsiste, essa redução, mas ele reduz. Nós temos uma dificuldade, eu tenho dificuldade de trabalhar dessa maneira, é uma dificuldade pessoal, porque eu tenho dificuldade com essa questão justamente de definir. Como, na minha experiência, eu não faço essa distinção entre duas e uma, e a tabela nossa lá funciona assim, natureza e quantidade, para 10 quilos de cocaína, tanto. A gente aumenta. Aqui foram X quilos, ou X peso de tanto, de tal substância. 2/3, ou 1/3. Foi 2...
1/3.
1/3. Acho que não...
Excelência,
não,
me permite
então,
só...
Não, sim.
A sentença, o que eu estou colocando é o seguinte: eu concordo plenamente com o que Vossa Excelência está colocando, concordo plenamente, inclusive, com o que o doutor Nino Togo colocou lá no... Foi o relator do caso. A questão que chama atenção aqui é que o juiz, ele textualmente na sentença... Ele diz, como consequência das duas circunstâncias judiciais, ele fala em duas. Então, ele aumentou a pena em razão de duas circunstâncias. Aumentou em 1/3. Essa é a questão.
Eu vejo que às vezes, embargador, desculpa fazer um comentário, nós temos um apego, às vezes, nós como cultores do direito, nós temos às vezes um apego excessivo a certas expressões verbais, sabe?
Mas é o que está na sentença.
Não, tudo bem. Mas aí que está, né? Às vezes o juiz fala uma coisa lá, não, mas isso aí e reduz a pena, não reduz a pena. Eu parto de uma ideia um pouco diferente. Às vezes a comunicação não é muito feliz e nós precisamos, quando lemos uma decisão judicial, darmos um desconto muito importante na maneira pela qual o juiz se expressa por escrito. Porque nós temos problema de redação. Nós temos um problema de redação. Então, é muito complicado. Eu vejo a coisa de uma forma mais simplória, ou mais prática, ou mais pragmática, ou praxe, como queiram. Mas a realidade é, há uma natureza e há uma quantidade e houve uma exasperação. O procedimento de exasperação da pena base não reduplicou uma metodologia. Qualquer que for, qualquer que seja o algoritmo, entre aspas, que está na base desse raciocínio, que é tudo um despropósito, na verdade, nós sabemos disso, mas ele foi feito uma vez só, eu não vi duas vezes. O problema está no uso dessa palavra como duas circunstâncias e a míngua de uma reprodução, se nós deveríamos. Por que o juiz falou, ou o acórdão falou, que são duas e não uma, nós vamos ter uma consequência prática de reduzir a pena? No âmbito da revisão, no âmbito da revisão. Todo o meu incômodo aqui, não é que o meu incômodo, a minha dificuldade aqui é que nós estamos no âmbito da revisão. Se tivesse na apelação e o desembargador me falasse assim, mas ô, doutor André, aqui 2-1, tá, vamos reduzir, nós teríamos espontaneamente uma tendência de mitigar a sanção penal, porque é a política da turma, né? Não ser excessivamente severo, quando há a possibilidade de mitigar um pouco essa sanção penal, que ela é muito violenta. Ela é muito violenta. Então, mas é tudo uma questão de compreensão prática, né? No caso aqui, nós precisaríamos pensar se, no âmbito da revisão criminal, é confortável, se nós podemos entrar nessa economia da dosimetria, que já é bem abastecida de critérios de prudência judicial. Esse é um problema recorrente aqui também nas revisões criminais. Mas, desculpa, já falei demais. Não, peço desculpas aqui, porque cansei a paciência
aqui,
dos colegas.
O juiz aqui não errou nada quando ele fala em duas circunstâncias, porque depois ele continua e diz ainda, considerando também uma terceira circunstância, ele sempre está falando de duas.
Não, tudo bem.
Há erro, aí ele vai parte para a terceira circunstância.
Senhor presidente,
isso eu não estou entendendo, mas eu acho que o doutor Lima, que
senão vai ficar, ping-pong aqui, eu vamos seguir um pouco adiante. Não, eu tenho calma.
Desembargador presidente, encerrei, desembargador. Fica à vontade.
Vossa Excelência já votou, desembargador?
Já encerrei. Já encerrei.
Voto.
Votei, não. Tá como no sistema. Divergindo. Encerrei, desembargador. Okay. Fica à vontade.
Nós estamos discutindo.
Não, mas eu encerrei. Então,
Vossa Excelência, então. Não acompanha o doutor Ali.
Exato.
Ou seja,
não divergiu.
Julga improcedente.
Isso.
Pois é. Agora sim.
Ok. Obrigado, senhor presidente. Eu esse caso, eu tive oportunidade de conversar com o desembargador Ali, porque aqui, primeiro fazer uma observação antes de votar, que é o seguinte, o caso de fundo aqui não é um caso qualquer. A Operação Alfa, uma das grandes operações de narcotráfico, então não é uma, não é uma mula de que se está tratando aqui.
Mas esse isso é o, não é o caso, doutor.
Desembargador Ali,
a maior operação do mundo.
Sim, desembargador Ali, agora eu tô com a palavra. De acordo com o regimento, a gente só tem as intervenções quando o presidente dá a palavra. Agora a palavra é minha. Eu ouvi atentamente Vossa Excelência, ouvi atentamente desembargador André. Mas isso não pode ser passado ao largo. Mas não é esse o ponto. O ponto aqui é o seguinte, Vossa Excelência trata a questão de frações. Há um hábito, uma praxis, desembargador André Necatiallo, e isso já vi muito, de se falar em fração na primeira fase da dosimetria da pena. Aí eu pergunto, onde está na lei esse tabelamento em frações na primeira fase da dosimetria da pena? São 8 circunstâncias judiciais no 59. Aonde está dizendo que é 1/8 por cada um? Vamos supor que alguém tenha antecedentes, assim, centenas de antecedentes. É 1/8? Porque é uma circunstância judicial?
É por essa razão, só dou esse exemplo, que a lei não tabela. O código não fala em infração. O juiz errou, sim, ao falar em um terço e falar. Porque a lei não diz isso. A lei não diz isso. No julgamento da apelação, do qual foi relator, que foi ponderado ali, talvez até pudesse ter sido melhor ponderado. A redação pode não ter sido a mais feliz da minha parte, é daí até concedo. Mas a ponderação que foi feita é a seguinte, que a despeito da fração utilizada, a despeito de falar se é uma ou duas, eu estou analisando a pena base que foi fixada. E a pena base fixada, pela jurisprudência da turma, que também transcende a turma da sessão até, o montante fixado a título de pena base, no caso concreto, poderia ser bem maior do que aquele fixado. Não era maior, bem maior. No entanto, por força da fixação feita e da falta de recurso do Ministério Público para aquilo, a pena base fixada pelo juízo não poderia ter sido alterada. E assim não foi feito pela turma. E a turma agiu corretamente. E aqui eu me alio, me irmano, no voto do desembargador André Necatiali, que com muita propriedade disse, nós estamos aqui no âmbito da revisão criminal. O fundamento da revisão criminal é ter sido o acordo, porque a revisão é do acordo, não é a revisão da sentença. Nós não estamos julgando a sentença, estamos julgando o acordo. A revisão do acordo. Que o acordo teria julgado contra texto expresso de lei. Qual é o texto expresso de lei que foi violado neste caso? Não há. Não há. Até porque, quando se fala no decote do afastamento de alguma circunstância judicial e haver a proporção de redução da pena base, estamos falando sempre na primeira fase dos mitos. Isso decorre não de texto de lei, mas de jurisprudência. E a interpretação jurisprudencial, ela não é sindicável, digamos assim, em revisão criminal. Então a gente não pode perder de vista aquilo que nós estamos decidindo. Eu até entendo e digo, desembargador Ali, que em casos outros, quando foi reduzida, por exemplo, houve uma redução de circunstâncias judiciais, na própria 11ª turma, mais de uma vez, a gente fez a redução proporcional para que não se invoque a reformatio in pejus indireta. Mas, neste caso aqui, não houve reformatio in pejus indireta. Não houve. A turma julgou dentro dos parâmetros que poderia ter julgado. Pela interpretação dos fatos, pelo que a lei permitia, caberia pena base até maior, mas diante da impossibilidade objetiva, da falta de recurso específico da acusação, a turma corretamente se limitou àquilo que já estava nos autos, ou seja, a pena base fixada na sentença. E isso não é o caso de se fazer a revisão criminal aqui, com todo o respeito. Então, por essa razão, poderia ficar aqui alongando, também não quero ter outros fundamentos, mas eu me limito aqui, sempre entendendo que tenho visto essa tendência no artigo 42 de se falar que são duas circunstâncias. Confesso que é um tema que até se poderia, aqui eu faço um copo, eu digo, que, por exemplo, 1 quilo de heroína, por ser heroína, que é uma droga, a pior droga que existe, mereceria uma pena maior do que 3 quilos de cocaína? A lei não estabelece isso. E é dentro dessa falta de previsão legal de muitas questões que nós temos enfrentado inúmeros casos concretos em que há essa 70 dias, aqui se falou em tabelas, até porque a sessão, e me lembro bem, a gente discutiu isso, a sessão tem a preocupação de trazer coerência nos julgados. Eu volto a dizer uma coisa que eu já disse muitas vezes aqui. Nós temos jurisdição sobre mais de 43 milhões de pessoas. Então, o que se decide nesta sessão é de um peso enorme, porque passamos mensagens para a sociedade. E muitos casos que os tribunais superiores decidiram em cima do que foi decidido por esta sessão ou por uma de suas turmas. Então, com todo o respeito, entendi a posição do desembargador Ali, em tese, não discordo da sua posição em tese, mas no caso concreto, discordo frontalmente. A sessão, a turma julgou adequadamente o caso, aplicou corretamente o direito e não vejo que seja o caso de revisão nesse sentido. Com essas palavras, senhor presidente, pedindo vênia eminente, desembargador Ali, eu julgo improcedente a revisão.
Pois. Como vota o doutor Ed?
Pois é, senhor presidente, eu vou procurar ser sintético. Eu tenho realmente dificuldades em fixação da pena no artigo 59 do Código Penal, baseada em critérios matemáticos. A jurisprudência, especialmente do STJ, ela garante ao julgador essa discricionariedade. Sem fixação da pena, calcada de uma forma aritmética. Então, eu não discordo da manifestação do desembargador André Nicacciallo, no sentido de que, no âmbito, ainda mais no âmbito da revisão criminal, somente naqueles casos absolutamente teratológicos, seria possível revisar a reprimenda penal, assim como entendo e concordo com as colocações do desembargador Nino, no sentido de que nesse caso concreto não há que se falar em reformar-se o império. Então, pedindo vênia ao desembargador Ali Maslum, eu também julgo improcedente a revisão.
Pois é. Doutora Renata, como vota você?
Pedindo vênia, doutora Ali, também voto pela improcedência. Vou falar aqui brevemente por quê. Tem um relatório, né, do dosimetria da pena do CNJ, que é um relatório muito interessante, em que ele tem três partes esse relatório. A primeira parte foi feita uma pesquisa com vários juízes, tem mais de 1.700 juízes que foram respondentes dessa pesquisa. Depois é feita uma compilação minuciosa da jurisprudência, principalmente dos tribunais superiores, e ao final tem algumas proposições. Nessa primeira parte da pesquisa, foi feita uma seguinte pergunta: se os juízes utilizavam ou não alguma fração na primeira fase da dosimetria da pena, né, para valorar as circunstâncias judiciais. 56% dos juízes falaram que sempre utilizam, alguns falaram, 25% falou que era frequente e teve 12% que falou que nunca utilizava. E o que, que o STJ já decidiu isso em vários julgados? Que tanto faz utilizar as frações ou não utilizar as frações, porque depois, quando se passa para a segunda pergunta, a coisa vai ficando complicada. Para aqueles 56%, então, que sempre utilizam, vocês utilizam qual? Um oitavo ou um sexto? E aí, depois, na outra pergunta, um oitavo ou um sexto sobre o quê? Enfim, para a gente, só para a gente pensar aí, como essa questão da dosimetria da pena, ela pode ser mais complicada do que a gente pensa e como isso pode gerar um efeito cascata. Muito bem. Mas o que a gente até se colocando no papel do STJ, né, que tem esse papel de uniformizar, imagina uniformizar a dosimetria da pena do país inteiro, Justiça Federal e Estadual, né? Então, o que, que ele fala? Ele fala, olha, pode usar fração, o STJ fala, pode usar fração, pode qualquer fração. O que, que é importante ali? Que na hora que for fazer esse aumento das circunstâncias judiciais, que tenha uma motivação e uma proporcionalidade, uma razoabilidade ali. Beleza, ok. Quando este processo chegou, eu abri aqui, eu estava lendo o voto é bem extenso, quando esse processo chegou na 11ª turma, o que, que a turma entendeu? Que realmente estava errado, como de fato está, o juiz cindir a natureza e a quantidade da droga, porque quando consta essa circunstância lá no artigo 42, ela é um combo. Você vai analisar a natureza e quantidade na mesma oportunidade. Mas, e aí eles corrigiram. Não, natureza e quantidade é uma coisa só. Mas, aí que eu acho que entra o motivo pelo qual a turma decidiu manter a fração utilizada. Aí é que entra essa parte que é analisar a motivação e a proporcionalidade. E neste caso, o que se entendeu foi que a quantidade e a natureza da droga eram altas e grave, era grave e alta o suficiente para gerar um aumento maior do que um oitavo, um maior que um sexto, que foi o aumento de um terço que foi confirmado que o juiz deu. Por quê? Porque ele cita aqui no acórdão que foram levados, que estava sendo julgado, uma série de flagrantes. Está tudo na página 26 do ID 27986142-6, cita todos os flagrantes, a quantidade de cocaína de cada um dos flagrantes que eu acabei de somar e dão 306,290 kg. Então, é bem razoável que numa quantidade expressiva dessa tenha-se entendido que estava plenamente justificado o caso. E é isso, acho que não cabe agora numa revisão rever isso, porque já foi visto e já foi ponderado pelo acórdão originário em decisão unânime. É por isso que eu acompanho a divergência.
Pois. Inicialmente, eu queria cumprimentar os colegas da 4ª sessão pela elevação e profundidade das discussões que eu ouço aqui em todas as sessões que eu tenho a honra de presidir na presença de Vossas Excelências. Como eu já disse várias vezes, estou muito feliz com a vice-presidência, principalmente pelo contato que eu tenho com os colegas e sempre aprendendo. Aqui, realmente, é um lugar excelso, diferenciado, pelo nível das colocações que Vossas Excelências trazem naquele ramo do direito que é o mais contundente de todos, né, doutor Blau? E que é a primeira paixão de todos os estudantes e continua ao longo da vida. Então, Vossas Excelências estão... recebam a minha homenagem. O resultado fica assim. A 4ª sessão, por maioria, decidiu julgar improcedente a revisão criminal nos termos do voto do desembargador André Necatialo, acompanhado pelo Dr. Nino Toldo, Dr. Hélio Nogueira e Dra. Renata Lotufo, vencido o eminente relator Ali Maslum, que julgava procedente a revisão criminal. O Dr. André Necatialo lavrará o acordo. Eminentes colegas, eu indago se há mais algum destaque ou mais algum assunto que possamos tratar nessa nossa sessão. Não havendo, eu agradeço a presença de todos, cumprimento todos os eminentes colegas, o Dr. Blau, os senhores advogados e advogadas que estiveram conosco nesta tarde, também os mesmos funcionários e funcionárias que eu já mencionei no início dessa sessão. aguardando ansiosamente a próxima para que eu possa aprender mais, eu declaro encerrada a nossa sessão de hoje, reiterando os agradecimentos à nossa querida doutora Renata Loutor.